Olha, obrigado por estás aí, obrigado por conseguirmos ter aqui este direto. Vamos estar aqui 30 minutinhos. Eu estive aqui de tarde, tenho estado a ouvir as músicas. Opa, eu estou muitas vezes, por exemplo, com a Costeira e aproveito, às vezes nem falamos muito porque estamos sempre muito ocupados a falar de discos e de discos de outras bandas. Somos uns malandros. Vamos a falar sempre de outras bandas e não falamos das bandas em que estamos a trabalhar. Mas aproveito para dizer aqui que, opa, que é muito, mesmo muito fixe. Alguns dos temas eu gosto mesmo muito, gosto muito dos padrões de bateria. Ouvi dizer que eu vali umas aulas de bateria, então isso acho que isso estou a ser muito malvado, porque Costeira. Estamos todos a brincar, ok? Malta, vocês podem participar nesta conversa. Estamos em família, é um projeto de Braga, Rádio Universitária do Minho, passa amanhã no programa Português Suave e vocês podem participar. Queres assim resumir? Eu sei que esta pergunta é a pior pergunta de sempre, mas é difícil escapar. Conta-me um bocadinho do processo, porque eu sei que o processo foi evoluindo ao longo do tempo. Se quiseres partilhar aqui com a malta que ainda não ouviu e que até o fim deste programa vai ter de ouvir exaustivamente.
Claro, claro. É sempre aquela da praxe, não é sempre aquele clássico. Como é que começou isto tudo? Olha, eu não estou na formação inicial, portanto, então os Mutu, nós decidimos ali em 2020, nós damos ali a data em 2020, porque acho que foi quando vimos para onde é que queríamos ir. Ou seja, foi ali que definimos mais ou menos a identidade da banda, para onde é que íamos andar do ponto de vista sonoro, lírico, mensagens, etc. E foi aí que decidimos fazer o batismo dos Mutu, que vem do mutualismo, da biologia, da cooperação entre espécies. Como nós trazíamos diferentes estilos, foi essa a ideia, trazer um nome que fizesse sentido. Mas antes disso, o Pedro Fernandes, o João Costeira e o Nuno já tocavam juntos, ou seja, eles já estavam a compor algumas músicas. Começou pelo Pedro, que tinha um projeto a solo que se chamava Bengala, e ainda continua, não é? Não morreu, mas com esse projeto ele falou com o Costeira para pôr umas baterias, para pôr uma percussão, e depois o Nuno entra também porque tocava com o Costeira em Grandfather's House, portanto, tudo malta aqui de Braga. E eu entrei depois em 2019, ou seja, para aí 1, 2 anos, eu acho que eles chegaram a tocar e ensaiar 1, 2 anos, e eu entrei mais tarde, encontrei-me com o Pedro, já o conhecia de outros projetos, eu estava nos Cabra Cega e ele tinha Eggbox antes disto tudo, há muitos anos. E encontramos ali no restaurante vegetariano, ali no centro, e foi aí que surgiu a conversa ele perguntou-me o que é que eu tocava, o que é que não tocava, o que é que andava a fazer, disse-lhe que tinha saído dos Cabra Cega, que estava focado no trabalho e tal, disse, olha, mas não queres meter algumas coisas ao projeto, só assim uma brincadeira, tentar ver o que é que podias meter lá, umas percussões, umas gaitas de fole, e foi aí que depois entrei nos ensaios, opa, nós vimos que a coisa estava a começar a evoluir e estava a correr, eu gostei do que eles estavam a fazer. E pronto, e levei a minha parte mais da tradição e assim para ali. E acho que foi em 2020 que decidimos, pá, isto se calhar faz sentido ser uma banda e ser um projeto de todos e vamos batizá-lo e vamos dar aqui uma data de início.
Isso, opa, embora, e nota-se, eu tenho ouvido agora um bocadinho mais cuidadosamente, eu faço sempre questão de ouvir um bocadinho dos discos, tanto dos entrevistados como da Emergência, né, que nós vamos lançar. Tenho conseguido ouvir quase tudo, muita coisa eu já conheço, eu não ouvi ainda exaustivamente, mas destas últimas audições já comecei a isso. Eu gosto de ouvir várias vezes, é como quando tu gravas uma cena, não é? É fixe. À medida que vais ouvindo, as coisas mudam, não é? E aquilo vai crescendo, não é? Os temas vão crescendo ou não, ou vão se desenvolvendo ou não, tu vais percebendo se te identificas ou não. E noto bastante, noto cada vez mais esse lado português, seja o que quiseres chamar. E ontem me perguntavam sobre isso. Sabes que cada vez há mais, por exemplo, estudantes de bateria, ou sei lá, do Brasil ou dos Estados Unidos, que perguntam pela música portuguesa. E ontem me fizeram essa pergunta para um podcast, ou seja, como é que está essa ligação da música popular, música tradicional, seja o que quiseres, com música pop ou música, seja o que for. Como é que foi esse clique? Porque é muito importante isso, não é? Uma coisa que podemos partilhar aqui, é muito importante quando as bandas perceberem para onde vão, porque é um erro muito comum, não só das bandas, há pessoas que abrem padarias e se percebem que não gostam de, sei lá, trabalhar o dia todo ou trabalhar à noite a fazer pão ou não sei o que, aí é importante perceber antes que tu tens essa cena, não é? Nas bandas acontece um bocadinho assim também, é importante perceber para onde é que tu queres ir para não te perderes no meio do caminho. Como é que foi esse eureka?
Sim, olha, tu também estás ligada à percussão e à tradição, não é? Portanto, também provavelmente também passas por isto, ou já passaste por isto, mas sempre que se tenta misturar estilos, já não é fácil, não é? Quando tu estás mais colado a um estilo ou estás mais dentro das fronteiras de um estilo, é mais fácil dizeres, opá, a música é por aqui, já tens mais ou menos os guias, como é que são as estruturas, etc., como é que as coisas encaixam, qual é que é o espaço de cada um dos instrumentos. Quando tu pões dois estilos a chocar, neste caso são vários, não é? O processo negocial e de tentativa e erro é muito maior, não é? Ou seja, foram muitos meses no início a tentar perceber quando é que as coisas encaixavam, a mudar ali densidades, não é? Um bocado isso. Eu costumo ver as coisas assim por camadas, portanto, quando há muitos estilos a interagir, depois é difícil tu sequer até perceberes onde é que está cada um deles ou qual é o espaço de cada um deles. E acho que foi esse encontro do espaço de cada um dos estilos e de cada um dos instrumentos, etc., que pronto, foi um processo mais longo inicial, não é? Mas é mesmo isso que tu disseste, que é chegas a um ponto, eu costumo lhe chamar aqui, encontras a identidade da banda, e depois já sabes com que linhas é que te coses, não é? Quase como se fosse ali uma paleta de cores, depois já sabes como é que podes pintar o quadro. Pronto, isso foi um processo, pá, não te consigo precisar datas, mas já foram anos, não é? Foram anos a conseguir, pelo menos, elaborar o álbum. E esse início ainda foi pelo menos um ano até conseguimos dizer, ok, é por aqui, isto é o que fazemos. Ou seja, editamos muitas músicas fora, reciclamos muitas músicas, mudamos muitas músicas. Ainda hoje estava a falar disso também numa entrevista, que é muito engraçado irmos ouvir as músicas, como é que eram antigamente, as primeiras músicas, e o que é que elas se tornaram. E algumas nem reconheces, nem percebes como é que isto saiu daqui para ali, nem faz sentido. Mas foi assim um processo iterativo de negociação, de conversa entre todos, de. Pronto, a música tradicional era menos conhecida para eles, não é? Chegava-lhes aquilo que chega à maior parte das pessoas, não é? Infelizmente não é muito divulgada assim no mainstream. Portanto, aí foi um bocado a partir pedra, como se diz, não é? Tipo, mostrando as coisas, adaptando algumas coisas. Tem que ser feitas algumas adaptações nas próprias modulações das melodias, ou seja, há microtons que se calhar vais ter que retirar, há coisas que são mais tradicionais que vais ter que adaptar um bocadinho para ficar mais. A soar mais ao que o projeto está a pedir ou o que é que a música está a pedir. Portanto, há uma série de. Isto seria uma conversa muito longa, mas há uma série de pormenores que têm que ser afinados e que têm que ser refinados para até chegares a algo que diz, ok, está aqui e parece-nos que está a soar bem agora.
Vocês gravaram em Braga, não foi? Gravaram no
Sim,
Alvinico, como Buda, não foi?
exatamente, com o Buda, sim. Gravamos ao abrigo do projeto do trabalho da casa, do Generation. Portanto, tivemos esse apoio que foi espetacular. Já agora um abraço para eles. E foi muito porreiro porque conseguimos fazer a gravação e depois fizemos o espetáculo da apresentação daquilo. Foi uma residência que tivemos lá uma semana, depois elaboramos um espetáculo a partir daí que apresentámos ano passado em setembro.
Como é que foi essa experiência? Eu hoje estava a ouvir um tema e pareceu-me que havia ali uma bragueza. É verdade ou é outra coisa qualquer? Pareceu-me que havia uma bragueza do Buda. Será isso?
Sim. Ah, a
Só ouvi
Bragueza
desse
tem
jeito.
três temas. Tem três temas a Bragueza.
Ok. Eu ouvi um hoje assim no carro, em viagem. E ouvi 2 segundos, mas como eu já conheço bem, porque creio que uma das primeiras brincadeiras que ele fez com bragueza foi no meu disco de 2016. E eu suou-me logo, foi incrível, sabes que é giro, porque isto é uma coisa que fiz para partilhar com a malta, que é, quando nós gravamos a bragueza, parecia uma guitarra portuguesa, é incrível. E só ouvir uma bragueza é estranho, é isso. Eu agora já ouvi e já identifiquei, mas não identificas, normalmente o pessoal pensa que é uma guitarra portuguesa ou que é outra coisa qualquer esquisita. Achas que era fixe a malta, achas que era fixe a malta ter mais instrumentos tradicionais e tentar conhecê-los um pouco melhor para poder colocá-los um pouco mais genuinamente. Isto não é um julgamento que estou aqui a fazer, é um apontamento, é uma opinião minha. Como tu disseste, eu também trabalho com essa. Gosto muito da cena folk e world. E por vezes sinto isso, sinto que o pessoal está a pegar nas coisas e está a explorar e a brincar, mas não sinto que nós conhecemos os tocadores tradicionais e conhecemos aquela ginga. E depois. Não queremos exatamente isso, mas é bom respeitar um pouco a cena, trazer um pouco a cena, né, dos mestres e da forma como aquilo é tocado, porque é giro haver uma progressão, não é? Não haver ali um corte, não é? Achas que era giro a malta, sei lá, o que é que faz falta para termos mais ensino, promoção dos instrumentos tradicionais e isso tudo?
Olha, isso é uma boa pergunta. E ainda no outro dia estava eu agora estou a viver em Esposende e estava lá o Daniel, o Pereira Cristo,
Sim.
deves conhecer, Pronto, ele também é um defensor aí nato dos cordofones, não é? Das
Sim.
freguesas, do cavaquinho, etc. Ele é muito conhecido pelo cavaquinho, mas toca uma série deles. E estávamos a falar um bocadinho sobre isso. Ele está a fazer um projeto interessante com o ensino de bregueza e cavaquinho a professores de música. Portanto, eu acho que o que era importante nós começarmos a trabalhar de facto é com as escolas, não é? Ou seja, existir um contacto com os instrumentos desde os miúdos. E depois eu acho que a magia acontece naturalmente, não é? Porque os instrumentos são bem. São muito característicos, são muito identitários. Nós em Portugal temos para aí umas 8 ou 9 violas da terra e cordofones tradicionais, portanto temos uma série de instrumentos que são super bonitos. Acho que noutros países também se faz muito isso, na música brasileira, como estavas a dizer, eles levam o cavaquinho para todo lado, não é? Seja para MPB mais recente, seja para coisas eletrónicas, eles misturam. Portanto, acho que é um bocado, perdemos essa, eu vou dizer vergonha ou a falta de palavra melhor, mas perder essa vergonha de que pá, estamos a fazer rock eletrónico, é sintetizadores e guitarras elétricas e não sei o quê. Portanto, acho que isso é divulgarmos a música tradicional que existe e os projetos que fazem esta mistura, e dois, levar esses instrumentos para a escola, tocá-los mais na rua, em vez de ir para a praia. Ou seja, o sonho que o dia em que o pessoal, em vez de ir para a praia, levam uma viola, leva, ou uma guitarra clássica, leva um cavaquinho, ou leva uma guitarra portuguesa. E é engraçado de ver que, ou uma braguesa neste caso, é engraçado de ver que, por exemplo, o ukulele, que foi um instrumento que ficou muito famoso agora nas últimas décadas, que é um instrumento que se diz havaiano, mas que foi levado pelos portugueses, não é? Nas caravelas, e é um filho do nosso cavaquinho, não é? Portanto, é engraçado vermos que, se nós conseguirmos e tivermos a audácia ou a coragem de misturar esses instrumentos nas músicas que fazemos e nos projetos que fazemos, que têm eletrónicas e que têm isso tudo, acho que essa é a melhor maneira de os preservar e de. Eu pelo menos acredito nisso. Eu sei que há pessoas que são um bocado mais puristas e acham que a tradição deve ser vista mais ali, naquele tipo de festivais, naqueles meios. Pá, eu acho que não, acho que tem que se misturar para levar para as gerações novas, para eles ouvirem, para perceberem o que é aquilo, ficarem curiosos, irem descobrir. E depois aí, se calhar, vão ouvir a recolha e vão perceber os microtons e os destoamentos, as dissonâncias, e tentar estudar isso com sorte, não é? Mas se não, pá, é um instrumento que soa muito bem. Olha, tu ouviste, estavas a dizer, pá, aquilo parecia uma bregueza, está no meio do resto, pá, e soa bem, e acho que dá ali um brilho engraçado, faz com que a música fique um bocadinho mais identitária, mais característica, portanto, isso também foi uma coisa que nos agradou.
Sim, sem dúvida. Olha, é uma boa dica para a malta toda que estiver a ouvir hoje aqui em direto e que pode participar. Malta, vocês podem clicar no ponto de interrogação que está aí no canto inferior direito, ok? Era muito fixe vocês participarem. Daqui a nadita nós vamos embora e podem participar nesta conversa que é muito interessante. Há muita coisa para ser feita, nesse sentido de, eu concordo contigo, ou seja, a mistura. Aliás, porque até nem é uma opinião, de certa maneira é só uma observação da história da música em todo o mundo, é isso que acontece, ou seja, a música evolui, a música mistura-se, portanto, no contrafactos não há argumentos, ou seja, nós não teríamos quase géneros de música se não tivesse havido permeabilidade entre eles, ou seja, se tivéssemos ficado cada um no seu canto a respeitar tudo que é não sei o quê, não tinha, não é? Se houvesse só cânones, não havia quase música, portanto, nem a minha opinião.
Desculpa interromper-te. E sabes uma coisa que é engraçada às vezes quando há essas discussões de se um instrumento estava ali, se uma melodia estava ali, é tudo se misturou desde sempre, não é? Tu tens viras no Alentejo, tens a música que se faz no Alentejo, provavelmente já vinha de outra coisa mais antiga, a música que se faz cá em cima vem de outras influências, portanto a música sempre se misturou. É claro que hoje em dia se misturou muito mais porque há esta facilidade, não é, de encontrar as coisas.
Claro, sem dúvida. E isso é incrível, ou seja, para mim, quanto mais melhor, e é isso, é fixe termos, lá está, os daqui, os que estão por aí, mas é fixe também, ao tê-los, temos de ter noção que eles vão ser exportados, ou seja, e que vamos ter, lá está, como os japoneses, a cantar fado e tudo mais, ou seja, malta, isso é importantíssimo. Eu acho que é, a nível pedagógico e educacional, altamente. E isso é uma das grandes mais-valias deste disco. Mais coisas, mais desafios que vocês quiseram. Percussões, instrumentos, curiosidades, coisas que vocês quiseram casar e que eu acho que estão muito bem casadas e que queres partilhar aqui com a malta ou músicos que estejam a ouvir.
Sim, claro. Olha, da percussão também eu levei algumas coisas, portanto, eu toquei aqui nos grupos de percussão da Universidade do Minho, foi o primeiro contacto que eu tive com a música tradicional, foi através desse meio, portanto, foi muito fixe, primeiro com os bombo-eme e depois com os ipu. E é engraçado que daí ficou esse amor pela tradição, não é? Essa coisa de tocar bombo e não sei o que mais cá está, que é uma coisa que estava ali muito isolada e pouco acessível aos jovens, e de repente estamos ali no meio daquele mundo todo e da folk, que também na altura estava a ganhar muita força, isto em 2008, 2009, estavam a aparecer muitos projetos e muita coisa boa, já a fazer mais essa mistura, e portanto vem daí. Portanto eu levei um bocadinho ali os adubos, e depois o Costeira também decidiu ter aulas aí com um artista qualquer, opá, dizem que o gajo é muito bom, não sei, mas ele também me apareceu que, depois das aulas contigo, ele também apareceu, opá, cheio de ideias, e provavelmente vocês também falaram sobre isso, discutiram sobre isso. Opa, e é espetacular agora ver que a bateria do Costeira já tem lá o Adolfo, não é? Já tem lá o meu Adolfo ao lado, ele já toca no Adolfo. E temos lá uma série de outros instrumentos que também temos que vamos explorando. Opa, e é muito fixe ver isso, ou seja, ver a malta, tanto eu a absorver as influências deles e aprender com eles, como eles a absorver as minhas influências e também aprender com essas influências. Portanto, acho que isso é o que é rico em teres uma banda e estás a tocar com mais malta.
É fixe, olha, vocês têm tocado e vão tocar, vocês saíram uma data muito forte há pouco tempo. Aquilo que vocês têm feito, eu infelizmente não consegui apanhar o Generation por pouco. Como é que tem sido? Como é que tem sido partilhar isso com o público?
Olha, no Generation, portanto, foi ali um concerto mais de amigos, né, e amigos de amigos. Acho que a recepção foi muito boa, portanto, como era assim um ambiente mais familiar, acho que havia muito aquela curiosidade do que é que eles andam a fazer, nós não partilhávamos nada das músicas. E de repente, pronto, apresentámos aquilo, não é? Que é uma. Ou seja, a nossa música é uma mistura, assim, uma misturada de estilos, não é? De influências. Portanto, acho que foi assim uma surpresa. Esperamos que boa, mas o feedback foi bastante bom. Agora, estamos ansiosos para começar a levar para outros palcos e para públicos que nos conhecem menos. Vamos ter agora já duas datas que podemos finalmente revelar, que é aqui o Festival Este Oeste em Braga, no Parque da Ponte. E em novembro no Festival para a Gente Sentada, no Teatro Circo, mas não vamos só tocar em Braga, portanto, bem aí, já vamos em breve anunciar mais concertos pelo país fora, noutros festivais, e pronto, vai ser, estamos um bocado expectantes, mas pelo streaming, pelas plataformas, pelo que temos analisado dos dados, pá, é super interessante ver que estamos a ter muita aceitação mesmo, por exemplo, em Lisboa, que era o sítio onde éramos mais ouvidos no Spotify, o Porto também, ou seja, não só aqui na cidade de Braga, por conhecidos e por ser uma banda de Braga, mas está a chegar mais longe. Pá, e também há outros países que nem falam português, portanto é espetacular também ver a música, como é que ela consegue chegar a outros sítios, mesmo sem entenderem a língua. Está a ser interessante assistir a isso, devagarinho, mas bem.
Sem dúvida é fixe, é o lado fixe lá está, das redes, ou do Spotify, ou seja o que for, dos Bandcamps, porque consegues ter a possibilidade de ter pelo menos essa audiência um bocadinho mais vasta e por vezes tentar, sei lá, é isso, tentar alguma rede ou tentar perceber, pelo menos isso, como tu dizes, perceber, olha, de repente eu sou muito ouvido na Alemanha, não sei porquê, ou qualquer coisa assim, e isso é giro e é interessante e às vezes pode não ser à toa. Nesse sentido, bandas de Braga, como é que tu vês? Eu tenho perguntado, é uma pergunta que repito, mas pronto, enfim, o pessoal vai-me perdoar, porque a música portuguesa está muito forte, outra vez, ou seja, eu não sei se é cíclico ou não, mas eu lembro-me de alguns ciclos, lembro-me muito bem dos anos 90, que foi quando eu cresci, mas lembro-me um pouco dos anos 80, vá lá, antes disso, 80, 70, e agora novamente, ou seja, e sim, sinto que houve aqui uma pausa, vá lá, entre até aqui há sensivelmente 10 anos, ou coisa que valha, e agora há uma imensidão de projetos, há uma imensidão de malta criativa, há muita gente a tocar bem, há também, sem problema nenhum dizê-lo, que como há sempre tendências e coisas modas, ou seja o que for, isso é normal, sempre existe na música. Como é que vocês, é tramada a pergunta, mas pronto, enfim, é uma pergunta de músico para músico, como é que vocês se veem, porque todos os dias nós temos reuniões ou conversas entre músicos ou bandas, projetos diferentes, de como vender a nossa música, como colocar a nossa música, como apresentar a nossa música, quando lançar, e estando em Braga, o que é que te parece? Achas que Braga está com mais projetos novamente, e o que é que nós podemos fazer? Eu fiz essa pergunta na última entrevista, o que é que nós podemos fazer para trabalhar mais em conjunto, porque de facto a cidade tem um potencial enorme quando começamos a analisar bem os espaços, o que se faz, o que se produz e a diversidade de projetos e de pessoas. Se calhar podíamos ter aqui, se calhar, uma plataforma um pouco mais, talvez, coesa. O que é que te parece? Uma pergunta tramada, não é?
Sim, sim. Seria uma conversa longa, não é? E aí tínhamos muito para falar, claro. Mas olha, assim, do que eu acho de facto, tens completamente a razão, concordo completamente, que acho que a música portuguesa tem dado agora um salto muito grande também. Especialmente acho que é nesta mistura de estilos, sabes? Ou seja, já sinto que nós já não fazemos música colado ao que ouvimos ou ao que ouvíamos e estamos de facto a criar coisas em que mistura a nossa língua, as tradições e mesmo outros estilos. Ainda hoje vinha a ver uma artista que me apareceu no carro, que eu já me esqueci agora do nome porque foi a primeira vez que ouvi, portuguesa, mas precisamente te passo, que está relacionada com a nossa música. Portanto, ela, quem ouve muito, ouvia ela, eu estava a ouvir para perceber. Aí uma grande mistura também de eletrónicas com, não sei, um cantar meio de fado, assim, uma coisa mesmo engraçada. E super diferente, mas uma eletrónica mesmo agressiva, ou seja, não era assim aquela coisa de meter ali uma eletrónicazinha no beat, era
Sim.
mesmo uma coisa mais agressiva. Mas opá, acho que já haver essa iniciativa e essa proatividade, acho que já é muito bom, né? Tem melhorado muito. Especificamente aqui em Braga, pá, o que eu sinto, eu vivo aqui desde 2004, não é? Agora, apesar de estar em Esposende, estou sempre em Braga também, mas vivo aqui desde 2004 e de facto acho que houve um salto na cidade. Diz-me tu, provavelmente estás cá mais tempo, mas acho que houve um salto cultural gigante nos últimos, diria, 10 anos, acho que por aí mais ou menos, em que começa a haver muito mais festivais, muito mais programação muito mais interessante, diferente. Acredito também que a capital europeia tenha dado aí uma ajuda, mas de facto noto cá muita diferença. Portanto, que é que podemos fazer mais? Acho que coisas como esta, conversas entre músicos e projetos para divulgação da RUM, seja noutras rádios, acho que isso é muito interessante. Acho que os festivais também estão a aparecer bastante com bastante força em diversas áreas. Portanto, há este oeste, há o noroeste também. Que até acho que é programado pelo Daniel e vai-se trazer aqui artistas de tanto da parte aqui do Norte de Portugal como da Galiza. Portanto, acho que tudo que sejam este tipo de iniciativas para podermos estimular a cooperação entre todos, estimular esta divulgação, não é? Também, porque também é importante ir a outros sítios e tocar noutros sítios e apoiar os novos projetos, que acho que isso é o mais importante, porque um projeto que já está a correr. À partida já está tudo mais ou menos tratado, já tenho um meio, já tenho um circuito. Acho que esta ajuda a novos projetos, acho que é interessante. As salas de ensaio no estádio, que é onde também nós ensaiamos, também acho que foi uma iniciativa porreira. Era porreira até se calhar abrir mais salas, investir nisso, porque de facto já deu para ver que é uma cidade cheia de ideias, e apenas que se calhar muitas delas fiquem na garagem ou fiquem num sótão, porque depois o dia a dia não nos permite, tu sabes, não é? Como músico, o dia a dia não nos permite estar
Sim.
a evoluir muito um projeto que depois também não dê retorno financeiro, não é? Isso é sempre complicado.
Sim, é tramado, principalmente para a malta, que é músico a tempo inteiro, tens de desdobrar em gigantescas tarefas. Aquela ideia de que o músico é boémio já é uma larga minoria, ou seja, porque os músicos são os workaholics inacreditáveis. Todos os músicos que eu conheço, que são músicos a tempo inteiro, pai, que produzem regularmente, estão sempre a bulir, completamente a bulir. Ou seja, se não estás a aprender ou a estudar, estás a gravar ou estás a tocar com alguém, ou se não estás na estrada, estás a gravar, ou se não estás a tentar fazer pela vida, a criar ideias, tu tens de acordar a pensar como é que vais gerir o teu mês, o teu ano, o teu semestre, ou seja, e tens de ter trabalho, não é? Ou seja, a malta é organizada, é trabalhadora, e o que eu sinto, e o que estavas a dizer, o que eu sinto é que são os agentes como a Bazooka, como a Cosmic Burger, como os programadores, como o Generation, são os agentes que estão a fazer isto. E depois o público é fundamental, ou seja, e o público não pode ser só de Braga, mas se nós não tivermos um hypezinho, como tu tens nos Maus Hábitos, como tens em Guimarães, ou seja, se não tiveres uma comunidade que suporta e que vai aos diferentes sítios, se a malta estiver partida e 10% só vão a Teatro Circo, 5% só vão a Generation, 10% vão ao Mavi, aí temos um problema, porque quanto mais tempo isso perdurar, mais difícil. Isto é a minha opinião, ok? Mas estamos a falar disto e estamos aqui para falar também disto. É aí que nós temos de agir e apelar ao público também e apelar uns aos outros, que é fazermos mais coisas em conjunto, tentarmos apoiar-nos uns aos outros, para o público também perceber isso, perceber, epá, isto a malta que vai à eletrónica também vai ao blues e também vai ao emergente e vai ao eletrónico, ou à dança, porque tem de haver essa massa crítica, vá lá, porque sem isso os agentes trabalham muito, as coisas até se fazem e nós temos um potencial incrível e somos reconhecidos fora, mas depois falta aqui uma coesão e talvez mais um ou dois espaços de vitalidade cultural, de produção cultural, que seria importante. Pode ser que um dia destes façamos aqui, fazemos aqui uma reunião todos juntos e vamos todos para a frente e vamos partir isso. Porque é verdade, a cidade está com mais concertos. Eu cheguei a ir a dois concertos, dois ou três. Eu creio que o ano passado bati o recorde, foi três concertos no mesmo dia em Braga. Ou seja, e é fácil. Se forem em horários diferentes, é fácil. É fácil ir ao Teatro Circo, sei lá, ao Lustre, ao Mavi, ou seja o que for. E é importante ir e apoiar, estar presente, comprar os bilhetes, isso é muito importante. Portanto, olha, vocês todos, parabéns, vocês trabalham também com a Bazuca, com o João, não é?
Sim. E outra coisa que é, acho que aqui também, ou seja, mesmo pela mão também da Câmara Municipal, que é importante, não nos esquecermos também dos projetos de Braga nos grandes eventos, porque isso também acho que vai juntando, ou seja, vai juntando a malta vai conhecendo, porque acho que o que acontece muito, pelo menos eu senti isso em Braga, é que mesmo até certos projetos não são conhecidos na própria cidade, não é? Quando tu descobres, é tipo, epá, estes gajos são de Braga. Como é que é possível? Eu nunca os tinha ouvido. Portanto,
Sim.
trazer os projetos de Braga para casa, não é? Costuma-se dizer que os santos da casa não fazem milagres, mas neste caso acho que podem fazer bons milagres. Mas sem dúvida, pá, acho que tanto, pá, tu, o Daniel, tanta gente tem feito coisas interessantes aqui em Braga e está a organizar coisas interessantes aqui em Braga. Claro que os agentes também, o João da Bazuca, obviamente, o Generation também tem trazido coisas muito diferentes. O Teatro Circo também tem aberto a programação a outros tipos de música, isso também é excelente. Portanto, acho que está a acontecer já e está a mexer. Tenho uma visão positiva disso. Agora é ficar está a fazer mais e tirar mais e inspirar mais gente a fazê-lo e tentar puxar, sim.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, nós estamos rapidamente aproximado do fim, isto é muito rápido. Não sei se falamos de tudo que tu querias aqui partilhar com a malta sobre o trabalho e sobre o que a banda está a preparar e a fazer e a desenhar. Temos ainda uma dica emergente para deixar, não sei se te recordas qual é.
Sim. Ou seja, nós falamos, tivemos em discussão, decidimos mencionar aqui a Meta, não sei se tu conheces,
Sim.
para ela está a fazer, lançou agora o álbum há pouco tempo, em maio, foi mais ou menos na altura que nós lançamos o nosso, um bocadinho depois, portanto também nos chegou por aí. Acho que o Pedro até já a conhecia, se não estou em erro, acho que ele é amigo dela, já se conheceram no passado e já tiveram a fazer algumas coisas, a brincar com algumas coisas juntos. E pronto, acho que de facto ela traz também assim, uma mistura de estilos muito grande, uma onda muito ambiental, mais espiritual, até parece-me. Pelo que eu ouço no disco, se calhar também relacionado com alguma viagem que ela fez à América do Sul, pelo que eu ouvi. E portanto, acho que de facto ela traz assim uma mistura de, não sei, uma frescura de eletrónica com se calhar coisas tradicionais, pelo menos eu ouço, pode não ser, mas eu ouço coisas tradicionais, apontamentos étnicos também. Acho que está ali um álbum e está ali um projeto muito interessante para se seguir. Estou curioso para ver mais, mas é aquela coisa, não é que nos dizem nós quando é que saem as próximas músicas? Pá, lançamos agora estas, vamos aproveitar estas e depois vem o próximo. Mas decidimos de facto mencioná-la por isso, pela fusão dos estilos e pela forma cuidada também com que fez o álbum.
Muito bem, Diogo. Olha, muito obrigado. Esta conversa passa amanhã no programa Português Suave, Rádio Universitária do Minho, Malta. Façam o favor de seguir os Mutu e a Rádio Universitária, apoiar, apareçam nos concertos. Malta, os concertos aqui em Braga são muito acessíveis, portanto, por favor, apareçam. É fixe ir a concertos, é como ir ao ginásio, é como outra coisa qualquer. Não custa nada. Comprem os discos, Malta, comprem. Não custa nada, vão fazendo um por mês, ok? Portanto, olha, muito obrigado. Um abraço para a malta toda e eu quero vos ver em concerto, que ainda não vi, portanto, vai ser breve, creio, talvez em agosto, vou tentar que seja em agosto.
Sim. Senão depois temos em novembro ou depois ainda venha mais datas que vamos anunciar.
Maravilha.
Rui, um
Diogo,
abraço.
um grande
Obrigado.
abraço. Obrigado.